Olá, muito boa tarde. Um sismo com magnitude 2.1 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira na ilha de São Jorge. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o sismo foi registado às 2 horas e 36 da manhã e teve epicentro a cerca de 1 quilómetro a sudoeste da beira na ilha de São Jorge. De acordo com a informação disponível até o momento, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia de Rosais, no concelho de Velas. O Civisa indicou que o evento se insere na crise sismovolcânica em curso na ilha de São Jorge desde março de 2022. Até o momento foram registados aproximadamente 57.625 eventos de baixa magnitude e de origem tectónica. O comunicado do Civisa acrescenta que globalmente a atividade sísmica das últimas semanas apresenta uma ligeira tendência decrescente, por vezes interrompida por pequenos períodos de maior frequência e ou energia libertada, situando-se presentemente os hipocentros no geral a profundidades superiores a 5 km.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Azores Airlines iniciou no passado sábado e prolonga até 30 de setembro uma nova ligação aérea direta entre Ponta Delgada e Bilbao, com uma frequência semanal ao sábado. Segundo Berta Cabral, secretária regional com a tutela da mobilidade e do turismo, esta ligação traduz no aumento da conectividade à região e completa a rede de outros destinos que a companhia aérea já vinha operando durante os meses de verão, designadamente a ligação a Barcelona. A governante fez notar ainda que o sucesso que já se adivinha para esta rota, que só agora iniciou, já conta com uma ocupação de cerca de 95% para toda a operação, o que atesta a qualidade dos Açores como destino turístico e a atratividade que tem atualmente nos mercados internacionais. Na sua intervenção no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, no decorrer da cerimónia de inauguração da nova rota com Espanha, Berta Cabral fez questão de dizer que o turismo só é bom se for bom para quem visita e para quem vive nas ilhas.
O turismo só é bom se for bom para quem nos visita e para quem vive nas nossas ilhas. E, portanto, queremos, temos 9 ilhas, e, portanto, queremos turismo todo o ano, queremos turismo para todas as ilhas, esse é o nosso lema, turismo sustentável. Esta questão de manter a região uma região certificada do ponto de vista da sustentabilidade é inabalável e é isso que nos dá a garantia de que o turismo crescerá sempre de forma compatível com aquilo que é o desenvolvimento sustentável dos Açores. Nós podemos estar todos tranquilos porque o nosso turismo será sempre um turismo sustentável, um turismo que cria riqueza.
Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Pela primeira vez, as jornadas pedagógicas organizadas pela Associação Nacional de Escolas Profissionais chegam à ilha de São Miguel para refletir sobre os novos ambientes na sala de aula. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
As sessões decorrem quinta e sexta-feira na Escola Profissional EPROSEC, em Ponta Delgada, e a Organização Pedagógica, as Práticas de Autonomia e Inteligência Artificial em Contexto Educativo são alguns dos temas aprofundados. José Luís Preza, presidente da ANESP, refere que é importante analisar sistematicamente a forma de ensinar e aprender, tendo em conta que no contexto pós-pandemia há um cruzamento entre a inovação e a aprendizagem, onde se trocou as aulas magistrais pelo uso de tecnologias de comunicação e de informação e a formação à distância. De acordo com o responsável, a introdução da inteligência artificial pode ser uma ferramenta positiva na educação.
Continuamos sempre numa preocupação de inovar e de fazer com que as práticas educativas e formativas estejam num processo de melhoria contínua. Tendemos a aprofundar tudo aquilo que são as novas tecnologias, aquilo que são novos processos de produção de inteligência, seja ela pessoal, individual, coletiva ou também artificial. Estamos num primeiro momento em que é tudo muito, muito novo, mas eu vejo com algum interesse, alguma expectativa aquilo que poderão ser os desenvolvimentos da inteligência artificial nas escolas finais.
Outra temática a ser abordada nas jornadas pedagógicas 2023 diz respeito à inserção dos alunos diplomados com cursos profissionais no mercado de trabalho. Segundo José Luís Preza, estes jovens não têm dificuldades em conseguir um trabalho em comparação com aqueles que tiram um curso geral.
De uma forma geral, são os primeiros a terem emprego. A dificuldade será dos alunos que fazem um curso geral e que não têm qualquer qualificação profissional. Portanto, é uma percentagem que é completamente absorvida pelo tecido económico e social que bem precisava de mais alunos a frequentar os cursos finais. Praticamente o dobro, devíamos ter os dobro dos alunos a frequentar cursos finais. Portanto, esta percentagem de alunos que frequentam cursos finais não tem qualquer dificuldade na integração no mercado de trabalho, havendo naturalmente ajustamento entre aquilo que são as necessidades das empresas e aquilo que são as respostas que estão a ser dadas pelas escolas profissionais.
Ainda assim, a percentagem de alunos que frequentam cursos profissionais é baixa em Portugal, com valores entre os 35% em comparação com a Europa, garante o responsável.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As São Joaninas 2023 bateram várias metas, desde o número de visitantes aos números de pulseiras vendidas para os espetáculos musicais. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo fez um balanço bastante positivo da edição deste ano.
Acabamos por ter, de facto, um balanço extremamente positivo. São Joaninas este ano, nas suas diversas vertentes, conseguiram, desde logo, atrair muita gente. Tivemos a cidade cheia em todos os dias da festa, praticamente, com imensa gente, obviamente, da população local, mas também muitos turistas que nos vieram visitar e uma presença muito forte dos imigrantes. Portanto, o primeiro aspecto a sublinhar, e com essa importância para ser sublinhado, é que as São Joaninas deste ano ficam marcadas de uma forma ímpar e difícil de comparar com outro ano, com uma presença muito, muito forte do público.
Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra, divulgou também o tema do próximo ano, que será dedicado às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.
Em relação ao próximo ano, vamos ter as São Joaninas do dia 21 de junho ou dia 30 de junho de 2024, e o tema também seria difícil de não aproveitar também este momento para evocar essa importante efeméride, que teve imensos reflexos e muitas atividades bem ativas e muito relembradas por muita gente que as ultrapassou aqui na cidade nessa fase. Vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Esse é o objetivo: celebrar a liberdade, celebrar a democracia e celebrar, no fundo, tudo o que nos permite hoje sairmos à rua, manifestarmos, fazer esta festa desta forma tão particular, como tem sido habitual nas São Joaninas e como este ano se atingiu particularmente um nível muito elevado.
As São Joaninas 2023 terminaram ontem com o habitual espetáculo pirotécnico. Foi inaugurado um novo espaço no Jardim Duque da Terceira, em Angra do Heroísmo, dedicado aos bebés. Neste espaço, os pais podem encontrar duas valências, uma dedicada ao fraldário e outra à amamentação.
Designado por Espaço Bebé, que é dedicado à amamentação e também com zona de fraldário. Por isso temos aqui uma construção que é dividida em duas partes, uma reservada só mesmo para fraldário, a outra reservada tanto para a amamentação, como também para quem quiser aquecer o biberon do seu filho ou alguma alimentação que tenha para o seu filho, também tem todas as condições. É um espaço que, no fundo, permite aos pais ter aqui conforto, privacidade no caso da amamentação e também segurança, integrado aqui também num espaço bonito e que para nós nos deve orgulhar, também um espaço de muita tranquilidade. Por isso não havia espaço melhor para fazê-lo do que aqui no Jardim Público. Anualmente e durante as São Joaninas nós tínhamos sempre um espaço reservado para a amamentação, era um espaço que era provisório e decidimos ser um espaço definitivo. E a partir de agora funcionará sempre durante o horário em que está aberto o jardim, das 8 às 22, e os pais podem, na realidade, deslocar-se aqui a esse espaço e ter todas as condições para tratar dos seus filhos. Gostaria de deixar aqui também uma referência, porque optámos pelo revestimento da parede desse espaço ser de um artista açoriano, serão azulejos de uma obra de um artista açoriano, uma obra de 2005, José Nuno da Câmara Pereira, um açoriano de Santa Maria, nascido em 1937, em que em 1986 foi reconhecido como um dos melhores artistas plásticos portugueses, e é importante fazer-se esta referência, porque isto também será uma homenagem a este nome artista que nos deixou em 2018.
A autarquia solicitou ainda aos pais para ajudarem a cuidar deste espaço.
Nós pedimos é que era para que os pais nos ajudem, a população nos ajude a cuidar desse espaço, porque nós sozinhos não podemos fazer. Nós fizemos um investimento num espaço que criou condições de conforto e de segurança, mas também precisamos, e temos todo o cuidado em termos da limpeza e da higiene de todo esse espaço, também pedimos que os pais nos ajudem a cuidar. É um espaço para eles, vão utilizá-lo, mas que o deixem cuidado. Tem todas as condições para que isso aconteça. Nós vamos fazer a nossa parte e esperamos que a população faça a sua parte.
Fátima Amorim, a vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, responsável por este projeto. A piscina municipal da Caldeira das Lajes, na Praia da Vitória, será reaberta a partir do próximo dia 15. Esta zona balnear, localizada junto ao passeio marítimo da Vila das Lajes, dispõe de duas piscinas, uma para adultos e outra para crianças, e esteve fechada nos últimos 3 anos. Esta zona contempla ainda um parque para atividade física e também estacionamento. Esta oferta é única na Ilha Terceira e só não foi possível reabrir em 2022 pela falta de nadadores salvadores.
Posso deixar a novidade que a partir do dia 15 deste mês será aberta até ao final da época balnear a piscina da Caldeira. Aquela também que nos permitiu fazer um investimento ao longo deste tempo, uma vez que o ano passado não teve condições para abrir, também face à falta de nadadores salvadores. Este ano, com grande esforço, nós fizemos a manutenção desse espaço e temos garantidamente já quem vá explorar o bar e o acompanhamento dessa mesma zona. A partir do dia 15 é uma resposta alternativa. Temos noção de que é uma resposta diferenciada. É a única no concelho e na ilha, uma piscina de água doce com outras características, mas que na verdade é uma reivindicação que é feita pelos nossos municípios e que nós entendemos que, depois de ser um investimento municipal, que devemos dar todas as condições para que ela possa abrir.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações no programa Praia em Revista.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Concurso Nacional de Leitura, realizado no início do mês de junho em Torres Vedras, foi ganho por uma aluna terceirense. Este feito nunca tinha sido alcançado por uma aluna soriano. A vencedora, que frequentou a Escola Básica Integrada dos Biscoitos até o ano letivo passado, esteve à conversa no Rádio Clube de Angra, onde mostrou a sua satisfação pelo feito alcançado.
Que ainda estava mesmo à espera. Subi ao palco, para mim já tinha sido uma conquista enorme, porque tinha sido uma das 6 melhores de Portugal, mas ganhar o primeiro lugar ainda estava mesmo à espera, tanto que eu fiz uma entrevista depois de ganhar e nada de jeito, porque estava muito feliz, mas foi muito bom. Ainda estava mesmo à espera. No outro dia, quando acordei, ainda nem sequer tinha percebido.
Catarina Costa explicou-nos como desenvolveu o seu percurso até ao panorama nacional.
Eu participei pela primeira vez no quarto ano, em 2018, e consegui chegar à fase regional e ficar em primeiro lugar dos Açores. Mas depois há uma prova de pré-seleção e eu não fui selecionada para a prova de palco na fase nacional. O mesmo aconteceu no ano seguinte, em 2019, em que eu ganhei a fase regional, mas depois também não fui selecionada para a prova de palco. Depois foi o ano do Covid, em que pronto, parou tudo. No sétimo ano participei. No ano passado participei, mas fiquei em terceiro lugar na prova que dava acesso à prova de palco regional. E este ano participei já com poucas expectativas, porque também era o terceiro ciclo, era mais difícil, mas fiquei em primeiro lugar na prova de pré-seleção e na Escola Vitorino Mésio deu-se a fase regional, a prova de palco regional, e aí eu consegui ficar em primeiro lugar dos Açores. E depois havia uma prova de pré-seleção em que nós tínhamos que ler um texto e escrever um texto sobre aquele tema. Depois soube que ia à fase nacional, mas não sabia se iam chamar o meu nome, porque também eram só 6 pessoas de Portugal inteiro, mas quando chamaram o meu nome eu fiquei muito contente e correu muito bem.
A Luna salientou ainda que é muito perfeccionista, o que a leva a abdicar de algumas distrações normais da sua idade.
Foram tardes inteiras a fazer a mesma coisa, o mesmo processo, para tentar atingir quase a perfeição e para que tudo corresse melhor, porque os nervos também atrapalham no dia. Por isso sim, também abdiquei de muita coisa. Às vezes também disse que não, algumas saídas com amigos, algumas coisas que eu podia estar a fazer, mas valeu a pena.
Catarina Costa, a vencedora do Concurso Nacional de Leitura. E é com esta informação que terminamos o Informação Açores de hoje. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.